perder salário. É um erro insistir na ideia de que não há problemas e de que pouco ou nada se pode fazer. É um erro em três planos. Em primeiro, porque transportes à pinha, como continuamos a ver em imagens chocantes, significa possibilidades de contágio que é indispensável evitar. Em segundo lugar, porque o sentimento de insegurança que essas imagens induzem terão como consequência retrocessos no muito que se avançou com a redução do preço dos transportes públicos nos últimos 2 anos. O país precisa de gente no transporte público para se gastar menos combustíveis fósseis e combater o déficit energético. Portugal precisa de mais gente no transporte público para reduzir as emissões de gases poluentes. Mas para isso é indispensável ter mais oferta e uma oferta de qualidade, frequentemente higienizada, com horários que sirvam às necessidades da população. É um erro, em terceiro lugar, porque se trata dos direitos dos mais pobres, dos que dependem mesmo dessa oferta pública para assegurar o seu direito à mobilidade, para conseguirem ir ganhar o seu pão, para terem acesso à saúde, para usufruírem da cultura, para terem acesso a todos os serviços públicos. Como sempre, as opções do governo vão numa direção. E sempre na mesma. Para empresas, para os grupos económicos, haverá sempre um fundinho de orçamento para garantir mais um apoio. Para dar respostas aos problemas das populações, é sempre mais difícil. Há sempre o déficit e o equilíbrio das contas públicas a atrapalhar. Não, Sr. Ministro, não é o déficit que atrapalha, são as opções do Governo e do PS, como aliás viu pela rejeição da proposta do PEV para assegurar mais 40 milhões de euros para financiar os transportes públicos. E imagine, não é só o PEV que diz que é necessário reforçar a verba, também o Sr. Presidente da Autoridade da Mobilidade dos Transportes referiu que não tem a certeza que o valor previsto no orçamento suplementar para os transportes seja suficiente. A resposta é o investimento no presente para se assegurar e garantir o futuro. Parece que nada aprenderam com o passado. Opção também em matéria de investimento na habitação. Os últimos anos foram dramáticos a este respeito. Por um lado, houve um profundo desprezo por este direito constitucional, podendo-se quase contar pelos dedos os fogos públicos postos à disposição das pessoas que precisam, por parte da Administração Central. Por outro lado, a pressão do turismo levou a aumentos brutais nos custos da habitação, seja no arrendamento como na compra, com um mercado claramente especulativo. Agora as pessoas saltam de casas apinhadas para transportes públicos apinhados. E quantas vezes para locais de trabalho onde as medidas de segurança e proteção sanitárias são minimizadas? A questão, senhores deputados, senhores membros do Governo, é fácil de colocar. Para agora e para o futuro, que medidas vão ser tomadas para assegurar estes dois direitos essenciais, o direito à habitação e o direito à mobilidade? Porque, Sr. Ministro, quando as autoridades entram nos bairros sociais para dispersar jovens que estão em convívio que é necessário ao bem-estar e à sua saúde mental, quando soldam as portas de bares, podem dar a ideia de que estão a tomar medidas, mas não estão claramente a fazer o que é preciso, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Boa tarde a todas e a todos. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, temos números preocupantes na região de Lisboa e Val do Tejo. Cerca de 9 mil portugueses estão infectados, cerca de 15 mil portugueses estão sob vigilância. São números preocupantes, mas também há sinais preocupantes de descoordenação do Governo. Disse-lhe ontem, Sr. Ministro, e aqui repito, o Sr. Ministro está em estado de negação. Há sobrelotação nos comboios, nos autocarros, no metropolitano. Há milhares e milhares de portugueses que diariamente correm riscos. E vou-lhe dar dois exemplos, Sr. Ministro, dois exemplos dos comboios. Dizia ontem o Sr. Ministro que a lotação média nas horas de ponta, ou seja, em termos daquilo que é a própria capacidade dos comboios, entre Azambuja e Lisboa, apenas estava a ser utilizada 22% da sua capacidade em hora de ponta. Estou a ser rigoroso, foi o que o Sr. Ministro disse ontem. Outro exemplo, em relação a Cascais, apenas 13% da lotação da capacidade máxima entre Cascais e Lisboa. Estes são os dois números que o Sr. Ministro apresentou ontem aqui ao Parlamento. Devo dizer, Sr. Ministro, que o desafio precisamente a irmos fazer um percurso numa destas horas de ponta. E o senhor vai verificar o seguinte, é que no caso de Lisboa, Cascais ou Cascais-Lisboa, o que é que nós temos? 17 estações e apeadeiros. Apenas 5 estações têm controle de entradas. Não há outro meio de verificar quem entra ou quem sai. Mas vamos à Zambuja. De Alcântara-Terra à Zambuja, há 26 estações e apeadeiros. Apenas uma estação, que é de Campolide, tem controle de entradas. E, portanto, tem muito pouca credibilidade estes números e contrastam acima de tudo. Acima de tudo, e por isso é que eu lhe digo, Sr. Ministro, está em estado de negação com aquilo que é a realidade. Basta o Sr. Ministro ligar uma televisão, ler um jornal, e não é a opinião dos jornalistas, como disse ontem, que era o Correio da Manhã, ou que era a SIC, em todos os jornais, todas as televisões, quando a população é confrontada e é ouvida, precisamente dizem que não há distanciamento e com isso há risco. Sr. Ministro, há um mês, num debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, ainda não estávamos nesta fase, esta fase crítica. Já havia comboios, já havia autocarros, já o próprio metropolitano também estava sobrelotado. E o líder parlamentar do CDS aqui, nesta mesma tribuna, questionou o Sr. Primeiro-Ministro, sugerindo porque é que não havia uma diferenciação dos horários de trabalho, porque é que não se encontrava aqui uma forma de evitar a concentração. E isto foi uma sugestão que o CDS apresentou há um mês. Estamos a falar de uma medida simples, de uma medida rápida e com uma medida que não teria custos. E, portanto, deixo-lhe aqui esta questão. Depois, Sr. Ministro, nós, ainda hoje, Carlos Carreiras, um excelente exemplo de um autarca que tem sabido dar uma resposta e lidar com esta mesma crise. O que é que ele vem dizer hoje? Verifica-se um excesso de lotação nos autocarros, nas carreiras intermunicipais. Defende, inclusive, cerca sanitária aos transportes em Cascais. Mas depois diz mais. Diz que em relação aos comboios, em alguns horários também há sobrelotação. Portanto, não é só o CDS, não é só os jornalistas, não é só a população que diz isto. Há várias pessoas que também dizem. Mas depois também dizemos, não, mas ao Sr. Ministro, mas depois também temos agora até o Sr. Primeiro-Ministro. Até o Sr. Primeiro-Ministro ouvimos hoje dizer que acompanha a frustração de Medina. Portanto, estão os dois frustrados. Não sei se o Sr. Ministro também está frustrado ou não, mas são palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Mas hoje também, para terminar, hoje o Sr. Ministro da Saúde, a Sra. Ministra da Saúde disse que as cadeias de transmissão estão descontroladas. Eu diria que há um descontrole também ao nível daquilo que é a coordenação e que é a coordenação política. Vejamos, na região de Lisboa, o que é que o Governo nomeou? Nomeou um secretário de Estado para coordenador da região de Lisboa e Vale do Tejo. Depois tem um delegado regional de saúde. A seguir tem um gabinete regional de intervenção que nasceu agora há muito pouco tempo. Tem também o presidente da área metropolitana de Lisboa. A pergunta é, quem é que coordena esta gente toda? É porque aquilo que vamos assistindo todos os dias é que há falta de coordenação política e falta de coordenação política do Governo. E por isso mesmo o CDS anuncia e entregará ainda hoje um requerimento para ouvir o Sr. Coordenador da Região de Lisboa e Vale do Tejo e para ouvir o Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Dr. Fernando Medina. É urgente, Sr. Ministro, é urgente ter organização, competência e responsabilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, bem-vindo mais uma vez à Assembleia da República. Meus, quer a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, quer a Sra. Deputada do CDS, referir um estado de negação. Eu acho que o Sr. Ministro está em estado de negação absoluta. Já nem só em estado de negação, em estado de negação absoluta. Primeiro, há um ano e meio disse-nos que iria fazer uma revolução nos transportes. Ontem disse que os transportes não tinham capacidade nem infraestrutura de responder a esta situação. Foram palavras suas. Disse que não havia capacidade de responder ao distanciamento. Pois então, é preciso que haja capacidade de responder a qualquer coisa. Se não quiser responder nem ao distanciamento, nem à capacidade de lotação, bom, então também não está aí a fazer grande coisa, mais vale que pense o que é que quer fazer. Mas disse uma coisa mais grave, Sr. Ministro. Disse que a CP está a perder 12 milhões de euros por mês. Nós já sabemos o que é que fez com a TAP ao dizer que admitia a insolvência. Todos já vimos o que é que aconteceu nos dias a seguir. Não queira fazer o mesmo à CP. não queira fazer o mesmo à ACP, porque é grave, o Sr. Ministro está-se a tornar um especialista em destruir empresas, quer públicas, quer privadas, quer de todo o tipo. E, portanto, esperamos que a ACP não siga o mesmo caminho que seguiu em relação à TAP. E era importante que o Governo esclarecesse o que é que pode fazer nesta matéria. Finalmente, Sr. Ministro, porque referiu esta problemática, falou do parque habitacional. Eu sei que gosta de falar da Holanda e dos 20% de habitação pública, mas a sua Secretária de Estado, que está aqui hoje, disse o ano passado assim: temos que acabar com isto do parque habitacional ser só para os carenciados. Temos que ter um parque habitacional para a classe média. Ora, aí está. Aí sim, uma excelente intervenção que o Sr. Ministro devia aprender. Só que até hoje o que é que temos? 2%. Dois. Se olhasse para a Holanda, via que a habitação pública não é para os coitadinhos sempre, é para quem efetivamente tem uma taxa de esforço fundamental. E era isso que este Governo devia fazer, ainda estamos à espera que faça. Portanto, talvez aí a Sra. Secretária de Estado em breve seja promovida ao seu cargo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, não lhe vou perguntar sobre a TAP. Queria, eu sei que nem parece-te um fanático perder uma oportunidade de falar disto, mas também nem disse o Sr. Ministro tinha razão, portanto, ficamos por aqui. Mas a pergunta é porque em 12 minutos e 19 segundos é que usou da palavra, ouvi várias coisas que o Sr. Ministro não sabe, várias coisas que o Sr. Ministro não fez e, se não me enganei nas notas que tomei, três coisas que fez. Um grupo de trabalho para estudar os comboios suburbanos, não percebi se era só a linha de Sintra. Uma preocupação com os horários desfasados, que penso que vai falar com colegas do seu governo para que isso possa acontecer alguns ainda durante esta legislatura, e que o Iru ia passar, não sei se por artes mágicas, também não percebi o que é que ia mudar, a responder em uma semana àquilo que tem sido a demora aos pedidos que lhe têm chegado, quer de inquilinos, quer de senhorios. É pouco chinho, Sr. Ministro. É pouco chinho, é. É pouco chinho e contrasta um bocadinho com a sua retórica inflamada. Portanto, a pergunta é, não acha que os portugueses ficavam um bocadinho mais bem servidos com um ministro que vociferasse menos, que esbracejasse menos e fizesse mais?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, as intempéries e catástrofes têm o dom de visibilizar problemas estruturais. Foi assim em 1907, também na região de Lisboa, que uma tempestade assolou pessoas que viviam em barracas. Nos dias de hoje mantemos esta lógica. Doenças, problemas mentais, discriminações alastram silenciosamente porque a precariedade e sobrelotação habitacional ocupam os espaços de intimidade e de sanidade das pessoas. Mas com a Covid ficou evidente, não adianta muito pedir a estas pessoas que se protejam em casa. A doença ocupa as habitações precárias e insalubres e espalha-se nas habitações sublotadas. E porquê é que isto ainda se mantém? Eu avanço com uma hipótese. O tema é estruturalmente e cronicamente relegado pelos vários governos e por este também. Não se põem recursos em medida suficiente para o Instituto da Habitação e responde-se pobremente na mobilização de edificado para a construção do Serviço Nacional de Habitação. E, pobremente, mas também fracamente, se combate a especulação e a comprovada corrupção e lavagem de capitais dos vistos gold. Este Governo, e não outro qualquer, parece entender que tem tempo, que não é urgente. Apesar de todas as evidências, ainda acha que tem até 2023 para reabilitar 4 mil fogos públicos e que não necessita de adquirir. De facto, entendo que seja uma opção mais fácil a de responder no tempo das nossas vidas, mas talvez seja melhor para o país, para quem cá vive e para o povo optar por fazê-lo agora. Porque o tempo das nossas vidas é também o tempo da vida destas pessoas que há décadas vivem nestas condições e é também esse o tempo que perpetua estas condições. Por isto, queria aproveitar para voltar a deixar aqui algumas propostas. Reabilitar e disponibilizar os fogos do Iru vagos, não em 2023, mas já em 2021. É um esforço, mas vai ver que vale a pena. Reter na esfera pública fogos que institutos e autarquias pretendem vender. Por exemplo, em Vila do Conde, a autarquia está a vender quase 30 apartamentos construídos com o apoio do Iru. Disponibilizar o edificado e terrenos públicos para conversão ou construção para habitação. Se procurar no seu Ministério que tutela, encontrará certamente, quer no Iru, quer na IP, quer na CP. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se não considera que está na hora de responder a isto. E pergunto-lhe ainda sobre o realojamento urgente, já anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, mas que há 2 meses já